Feriadinho especial aí de quinta-feira. Estamos nos encaminhando para o final do ano de 2025. Né? Restam aí 40 dias para fechar esse ano. E hoje nós vamos aproveitar para bater um papo com o secretário de obras do município, secretário Edmilson Ferreira. Vamos fazer uma avaliação do trabalho que está sendo realizado até então, dar uma passada pelo cronograma de trabalho, que é muito importante. É como eu disse, né? Tem duas secretarias onde as demandas são muito intensas, né? A Secretaria de Obras, com as ruas, situação da área urbana, e a Secretaria que compreende a agricultura para as estradas aí do interior. Mas o secretário Edmilson hoje vai falar da área urbana. Como é que vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, né? Um prazer, uma satisfação poder estar aqui no dia de hoje, feriado, então, né? E trazendo informações aí para a comunidade de algumas obras que realizamos, que estamos fazendo, e aqui as previsões aí do nosso cronograma, Paulo.
Sua secretaria hoje trabalha ou está de folga, secretário?
Hoje nós estamos com apenas um calceteiro trabalhando no Jardim Lindóia, né? Temos ali um acesso a uma entrada de garagem, ele precisa ser liberado, então ele está trabalhando hoje só esta equipe. Amanhã segue uma equipe, vai vir trabalhar uma equipe amanhã para fazer justamente então a limpeza nesse local onde que está sendo realizada essa pavimentação no dia de hoje e abrir mais um pedaço aí para que esse trabalho seja concluído até o final da semana.
O restante da equipe volta na segunda-feira.
O restante da equipe está de folga, né? Retornamos ao trabalho na segunda-feira, Paulo.
Bom, que frentes de trabalho você destacaria que estão sendo realizadas nesse período do ano aí, secretário?
Olha, Paulo, eu gostaria de destacar aqui, na verdade, todas as equipes, né, da Secretaria merecem destaque e gostaria de aproveitar o espaço e já mandar um abraço a todos eles. Mas a que hoje está com um maior volume de serviço, está executando, né, o maior volume de obras, é a nossa equipe do asfalto, né, que nós estivemos aí fazendo recentemente um asfaltamento na rua Anita Garibaldi, no Jardim Lindóia. Posteriormente a isso, estivemos fazendo uma reperfilagem na avenida Nível Castelano, né, que foi desde a Biquinha ali na rua Dr. Jorge Mugem e veio até aqui nas proximidades da prefeitura ali, onde que deu mais de 500 metros, né, de quadra, aonde que a gente fez esse recapeamento asfáltico.
É então, muito mais do que um tapa-buraco.
Sim, sim, é muito mais, porque o tapa-buraco, né, a gente vai lá e tapa só o buraco. A reperfilagem não, a reperfilagem a gente coloca uma camada de 1 a 2 centímetros ali de asfalto, né, na rua toda, né. Então, isso é um diferencial, né, é um tapa-buraco diferente, que a gente chama, que ele não chega bem a ser um recapeamento, mas ele é uma melhoria da qualidade da via, e isso dura por um bom tempo, a exemplo do que foi feito ali na Avenida Benjamin Constante, que a reperfilagem está até hoje ali bem consistente. Também fizemos um trabalho no dia de ontem, daí ontem foi um recapeamento asfáltico na rua Vitor de Moraes Branco, no bairro Gentil, onde que tínhamos ali uma solicitação, uma demanda muito grande, uma solicitação da comunidade, inclusive quando passávamos ali ainda em campanha, né, os moradores nos fizeram muito, mas muito mesmo, pedidos para que essa rua fosse feita. Então esse trecho aí dessa rua foi entregue, né, no final da tarde de ontem, né, a obra está ali pronta, a comunidade já está usufruindo. Foi um recapeamento com asfalto a quente, então uma obra que vai ter uma boa durabilidade, né, uma obra que vai trazer aí para a comunidade um bom tráfego naquele local. Também, Paulo, nós estamos programando agora, para a próxima semana que vem já, nós vamos estar fazendo aqui na rua Bento Gonçalves, na rua do INSS ali, quem desce em sentido da rua Maurício Cardoso ali, foi feito um conserto da Corsã ali, deu uns problemas e a rua está um pouco deteriorada ali. Nós também estamos programando já para nessa próxima semana, na segunda-feira, nós vamos começar a fazer a limpeza, a preparação da rua, para estar recebendo também uma reperfilagem nesse trecho ali que compreende essa quadra, né, que vai aqui desde a rua Nível Castelano até a Maurício Cardoso ali, onde que teve essa intervenção e tá, a gente tem recebido bastante solicitação, né, bastante demandas da comunidade nesse sentido. Também gostaria de deixar claro aqui, informar a comunidade que nós vamos estar intensificando após essa reperfilagem dessa rua, nós vamos estar intensificando o nosso trabalho com tapa-buraco de asfalto. Nós temos muitos buracos ainda, muitas ruas ainda para ser consertadas. Hoje, o nosso maior volume de serviço que nós temos na Secretaria de Obras, o segundo maior volume, é as demandas de conserto de tapa-buraco de asfalto. Então, as ruas que a gente vê que há necessidade, que precisa ser feita uma reperfilagem, a gente faz uma reperfilagem, e as ruas onde que tem menos buracos, a gente está fazendo o serviço de tapa-buraco. Como que a gente seleciona isso, né, Paulo? As ruas que têm muitos buracos próximos, um próximo do outro, a gente tem que fazer um tapa-buraco porque fica aquele buraco contrário, né? Ele fica para o buraco fica para cima, né? Ele deixa de ficar para baixo e fica para cima. Então, o que, que a gente procura fazer? Quando é muito buraco, muito perto do outro, ou o asfalto está muito deteriorado, nós temos aí a opção, optamos por fazer, então, a reperfilagem. Nós temos uma malha viária de asfalto em Lagoa Vermelha muito antiga, né? Alguns asfaltos aí foram feitos lá, na época, então, do prefeito Moacir Volpato. Então, daquela época para cá, né, esses asfaltos eles vão dando manutenção. Então, ultimamente, nesse inverno nosso, que foi mais chuvoso este ano, né, parece que brotava lugar, buraco. Né? A gente arrumava buraco e até havia algumas reclamações da comunidade. Ah, vocês vieram aqui consertar o buraco a semana passada, e agora essa semana choveu, abriu de novo, o buraco foi mal feito. Né?
E acontecia mesmo isso, secretário?
Mas não que o buraco fica mal feito. É que o que acontece, Paulo? Aonde a gente conserta o buraco, abre outro do lado. E aí, para a comunidade, dá a impressão que é o mesmo buraco, mas na verdade não, ou na emenda. Às vezes, quando a gente faz às vezes acontece, dá um problema na emenda do asfalto novo, com o asfalto velho, ele abre o buraco.
Fica brecha e infiltra.
Exatamente. Isso aí é normal, acontece, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, e agora eu vi essa última chuva que tivemos na última semana, que foi volumosa ali, abriu buracos em ruas onde que não tinha buraco aberto. Então, nós estamos intensificando aí para dar uma melhor qualidade nessas vias. Nós estamos programando, né? Nós temos um desejo, nós temos uma vontade. Tem uma rua ali no bairro Gentil que nós estamos tentando nos organizar com recursos e tempo, porque agora, como bem falaste, temos 40 dias para o final do ano e nós, o dia 15 de dezembro, estamos saindo em férias coletivas na Secretaria de Obras. Então, essas férias coletivas vai ficar apenas duas equipes, três equipes. Uma trabalhando com esgoto, conserto de esgoto, uma equipe trabalhando com alguma coisa de tapa-buraco de asfalto e uma outra equipe trabalhando na área da iluminação pública. Então, nós estamos programando, né? Estamos nos organizando para tentar aí fazer uma reperfilagem numa rua do bairro Suzana. A gente não vai revelar ainda, mas estamos nas tratativas finais, acredito que vai dar certo, para que a gente consiga fazer até o final do ano. Vou deixar só a expectativa que é no bairro Suzana, né? É um reperfilamento de uma rua que a gente vai fazer, mas não vou dizer qual que é a rua, porque daqui a pouco a gente cria expectativa, não consegue fazer, daí a gente acaba, né? Depois o pessoal acaba não entendendo, acaba nos criticando. Nós estamos trabalhando, nos organizando, tanto no nosso cronograma físico como no nosso cronograma financeiro, para fazer a reperfilagem de mais uma rua, porque nós queremos, assim, Paulo, para o final de ano, tentar dar, assim, as ruas de maior movimento, tentar dar uma boa trafegabilidade, né? Dar uma frisada nesses trabalhos aí.
O quanto te incomoda e o quanto você concorda quando as pessoas dizem, secretário, que Lagoa Vermelha está só buraqueira nas ruas?
Paulo, uma parte... Não, as pessoas têm razão. Né? O que nos incomoda é que, assim, a gente divulga para a comunidade, por exemplo, as pessoas batem muito em cima de ruas que nós já informamos, inclusive o cronograma, já informamos quando que essas ruas vão ser arrumadas, quando vão ser consertadas. E a pessoa fica cobrando. Então, assim, ó, é como se você fizesse uma compra a prazo, né? E a empresa te fizesse no boleto e o boleto com vencimento para janeiro. E a pessoa está te cobrando na metade do ano. Não, mas o boleto vai ser pago em janeiro. Em janeiro eu vou pagar o boleto, fica tranquilo que está tudo organizado, está programado para acontecer. Que é o exemplo, assim, a rua Jorge Mugem. Hoje é uma rua extensa, né, de alta trafegabilidade, onde que está com muitos buracos. Essa rua, primeiro semestre de janeiro, esse boleto vai ser pago. Né? A rua Maximiliano de Almeida também. Né? Isso, inclusive, Paulo, já foi divulgado para a comunidade em reunião no bairro. Então, o que nós prometemos, o que foi prometido pelo prefeito Morona na campanha, o que foi prometido pelo prefeito Morona nas reuniões dos bairros, nós vamos executar dentro dos 4 anos de mandato. Então, algumas obras dessas, inclusive, nós elencamos datas. Né? Olha, vai ser no primeiro semestre do ano que vem, vai ser no segundo semestre do ano que vem. Então, Às vezes, assim, a gente não fica incomodado, sabe, Paulo? Só que, assim, ah, pô, mas toda hora cobrando a mesma coisa, uma coisa que a gente já divulgou. Às vezes, o que, que acontece também? Às vezes, a informação não chegou até aquela pessoa. E assim como a gente gostaria, né, Paulo, de poder fazer tudo ao mesmo momento, né? Mas é como assim que nem na nossa casa, né? Assim como na nossa casa, a gente tem que dar prioridades, o que, que a gente vai fazer primeiro. Então, tem questões de que, ah, esse bairro aqui é a questão do movimento que a rua tem, né? São várias questões que chegam e também a gente tem que ser franco, né? Porque nós temos recursos financeiros que não são infinitos, né? Não é a prefeitura, ela não tem dinheiro infinito, né? Ela tem um valor X anual para a gente gastar com as manutenções. Então, isso, Paulo, e aqui eu queria também mandar aqui um abraço para a minha equipe ali da área administrativa da Secretaria de Obras, um abraço também para o secretário Rodrigo Toqueto, que nós temos trabalhado o orçamento da Secretaria de Obras e fazendo ajustes, Paulo, para que todo o planejamento deste ano para que ele aconteça, né? Então a gente tem, às vezes a pessoa, não é que a gente falta de vontade, não é porque não quer, às vezes a pessoa, porque o prefeito não gosta de mim, porque meu bairro está abandonado. Não é que é isso. É que nós temos um cronograma a seguir e aí a gente precisa também, né, obedecer os recursos que nós temos na secretaria para fazer. Então a gente não consegue fazer tudo uma vez só, mas a gente vai fazendo uma rua, depois vai fazendo outra e assim vai seguindo. Mas hoje, sim, nos incomoda bastante, né, a questão dos buracos nas ruas, não tanto do asfalto, mas também quanto a de paralelepípedo. Só que assim, ó, se eu passar os números, né, Paulo, do que nós executamos este ano de pavimentação, conserto de ruas, tanto de asfalto como de paralelepípedo, como de paver, né, a gente já ultrapassou, né, os valores gastos, mas mais de duas vezes o valor gasto no último ano. Então, assim, ó, a gente está com um volume grande de trabalho, nós não tem, assim, todos os dias em que não está chovendo, nós estamos trabalhando tanto na manutenção de tapa-buraco de paralelepípedo, de basalto, como de asfalto, e a gente não tem vencido. Então, isso até, inclusive, é um debate meu com o prefeito Morona. Eu pedi, solicitei para ele a aquisição de um equipamento e o ano que vem nós vamos fazer a aquisição desse equipamento, que é uma mini carregadeira. Ela vem equipada com uma fresa asfáltica, né, para que nós possamos estar fresando o asfalto e assim tendo uma celeridade maior na hora de consertar o buraco, né, porque com a fresa a gente consegue baixar somente a camada ali que precisa ser feita do asfalto. Então a máquina vai na frente fresando, vem outra atrás varrendo e limpando. E ali, se ficar o buraco um dia ou dois fresado e o carro passar em cima, não vai dar aquele baque, aquele soco como dava quando estava antes de fresar, né? Como o conserto do asfalto na BR. Então, às vezes, eu consigo colocar aí a máquina, trabalhar até dois, três dias na frente da equipe do tapa-buraco e vai render mais. Então, nós vamos conseguir ter uma maior celeridade. Em contrapartida com isso, também, e não dando desculpa, e não, né, me desculpando, mas a comunidade precisa ter entendimento, que nós estamos hoje com a Secretaria de Obras, nós estamos com 6 funcionários a menos, 5 deles são operários, que se afastaram por questões de saúde. Temos também, desses 5, desculpe, 3 são operários, um é motorista, um outro é também que precisou se afastar por questão de saúde. E aí, assim, isso nos limita o nosso desempenho, porque o que acontece? Ó, qualquer equipe que eu vá montar na Secretaria de Obras tem no mínimo 5 pessoas. Então, hoje, se a gente for pensar, uma equipe, estamos trabalhando na Secretaria de Obras com uma equipe a menos. Então, às vezes, atrasa um serviço que a pessoa tinha, diz, ah, mas falaram que iam fazer esse ano. A gente monta um cronograma. Claro que a gente não conta no nosso cronograma os dias que vai chover e essas faltas de funcionários, essas faltas, às vezes, de uma máquina que quebra, não tem condições. Por exemplo, nós estamos com a nossa moto niveladora na mecânica e, por conta disso, eu estou com 4 obras paradas.
Ou seja, as condições de trabalho hoje não são as ideais, nem de material humano, nem de equipamento.
Paulo, nós iniciamos o ano muito bem. Nós iniciamos o ano assim com 80% da nossa capacidade de serviço, trabalhando, realizamos contratação temporária de operador de máquina, de motorista que estava em falta, para que nós conseguíssemos. A equipe começou muito bem. Começamos o ano muito bem. Só que de uns 2-3 meses para cá, nós começamos a ter esses problemas, né, de pessoas que precisaram se afastar do serviço público, por questões de saúde, uma pessoa, inclusive um problema cardíaco, né? Nós tivemos um colega, até quero mandar um abraço aí para o Kleber e melhoras, e desejar boa saúde para ele. Ele teve um infarte, né? Que é o nosso, é o motorista, então eu contratei um motorista para suprir uma necessidade que eu tinha, mas aí eu fiquei sem um motorista.
Hoje quanto por cento, então? Da...
Hoje estamos com 60%.
Então, dos 80% que você começou o ano, tu está com 60%.
Reduziu 20% na nossa velocidade de atendimento à comunidade.
Paulo. Isso material humano ou levando em conta também...
Levando uma humano e também maquinário. Porque o que acontece? Né? Nós conseguimos implementar neste ano na prefeitura, e gostaria de fazer um agradecimento aqui ao secretário Lindomar, ao prefeito Eluir Morano, que nós conseguimos incrementar na Secretaria de Obras uma escavadeira hidráulica e uma moto niveladora, que eram da Secretaria da Agricultura, estavam indo para leilão, e nós conseguimos organizar, colocar essas máquinas em funcionamento e estar utilizando na Secretaria de Obras, que é o que tem nos permitido, Paulo, fazer essas novas ruas, né, que a gente utiliza a escavadeira, fazer as pavimentações, que é com essa patrola que nós fizemos o asfalto, a base de todas as ruas é feita com ela. Até, inclusive, no dia de ontem, a moto niveladora que nós usamos para fazer o asfalto lá na Vítor de Moraes Branco é uma moto niveladora que a Secretaria da Agricultura nos emprestou. Então, tem que haver essas parcerias entre a Secretaria para ele trabalhar,
claro,
para a comunidade entender. Então, a gente está com 4 serviços parados, porque são serviços de base, serviços assim mais... digamos assim, mais técnicos, onde que eu preciso de uma moto niveladora que trabalhe bem e a minha está na mecânica. E essa que a Secretaria da Agricultura me emprestou, ela não tem condições, porque ela também está com alguns problemas mecânicos que ela não consegue fazer esse trabalho. Então a gente está hoje trabalhando com 60%, né, do nosso ritmo, mas nós ainda temos um déficit, né, que precisamos ainda agregar no nosso quadro de funcionários pelo menos mais 2 operários, né? Mais 2 operador de máquinas e mais 1 motorista. Então, fora essas 5 pessoas, né, nós temos aí mais 5 que nós necessitamos e não temos hoje. Então, assim, ó, a equipe está sobrecarregada, porque eu tenho lá funcionários que eles às vezes estão trabalhando com 2, 3 máquinas no mesmo dia. Às vezes o cara tem que deixar a máquina que ele habitualmente trabalha para ir trabalhar com uma outra máquina para suprir uma demanda. Por exemplo, na equipe do asfalto, eu preciso parar outras 2 equipes para que essa equipe consiga a trabalhar. E não estou aqui me queixando, é só trazendo para essas informações para a comunidade entender que nós estamos fazendo o melhor com o que nós temos disponível hoje. Acreditamos que para o ano que vem, né, nós vamos conseguir melhorar o nosso quadro, vamos ter aí, a partir de janeiro, fevereiro, a princípio, acho que é até fevereiro, tem o lançamento do edital do concurso, né? Então, nós esperamos conseguir contratar, né, motoristas, operadores e operários através de concurso público para suprir essa nossa necessidade de material humano que nós temos na secretaria hoje, onde que nós estamos, fizemos algumas contratações. Lembra que tu me entrevistasse aqui e falasse para mim que para novembro eu teria o operador de máquinas e o motorista, né? O motorista ainda não começou, o operador de máquinas vai fazer a prova prática final de semana que vem, sábado que vem. Então, provavelmente, eu vou ter eles para dezembro, Paulo. Então, veja como a gente busca, né? A gente tenta resolver essas situações e a gente vai utilizando o que tem. Então, eu tenho que agradeço muito a toda a equipe da Secretaria de Obras, a todos os servidores, todos os funcionários, né? Motoristas, operadores, que todo mundo tem o seu papel fundamental lá. Agradeço também, né, os nossos chefes das equipes que estão sempre nos dando esse suporte para que a gente consiga aí trabalhar e trazer, né, esse trabalho entregue para a comunidade. A gente também, Paulo, não nos incomoda as críticas, porque também tem os elogios. Então, quando a gente entrega, por exemplo, a Avenida Nível Castelano, né, a gente recebeu muitos elogios. Ali ontem também da Vitor de Moraes Branco me chamou a atenção que a maioria dos moradores que tem ali é tudo acima de 60 anos. E aí o pessoal vinha, agradecia, falava, bah, agora ficou boa a rua, que bom, muito obrigado. Então as pessoas, quando as pessoas reconhecem, né, o trabalho também que está sendo feito, o trabalho que foi feito, supera tudo, né? Porque eu costumo, como eu falava contigo aqui fora do ar, eu procuro focar nas coisas boas. Né? O ruim, tá ruim, a gente sabe, a gente reconhece. Eu nunca aqui me eximi das responsabilidades secretárias. Eu reconheço que as ruas estão realmente com buraco, mas não estão abandonadas porque nós estamos arrumando. Só que a nossa capacidade, o nosso volume de conserto é um. Por exemplo, os calceteiros, né? Nós estamos fazendo um recalçamento lá no bairro Jardim Lindói. Tem um calceteiro lá. Nós estamos fazendo um outro recalçamento ali na rua Borges de Medeiros, próximo à transportadora do Rolfes, tem outro calceteiro trabalhando lá. Nós estamos um outro calceteiro que ele trabalha só fazendo tapa-buraco de onde nós abrimos para fazer o conserto do esgoto. E temos outro calceteiro que aí faz os consertos de pavers, faz as calçadas, né, por questões de onde que a prefeitura danifica. Então nós temos todo dia, pelo menos, 4 equipes consertando questão de paralelepípedo e paver e uma outra equipe conserto de asfalto. Então hoje o nosso maior volume de serviço, com certeza, de trabalho é no recuperamento, na recuperação das vias urbanas. Só que às vezes o que acontece, né? Porque a gente está trabalhando num bairro, quem mora nos outros bairros não está vendo. Temos ruas centrais que precisam também de manutenção, mas está tudo previsto no nosso cronograma. Nós sofremos atrasos no cronograma. Bom, se a gente acompanhar o quanto que choveu esse ano, né, em relação ao ano passado, foi muito maior. Mas também o volume de serviço se exemplifica. Então, assim, a comunidade ela vai ver aí no decorrer aí, né, dos próximos dias, dos próximos meses, que vamos estar trabalhando para o ano que vem. Inclusive, nós já fechamos o nosso orçamento, Paulo, do próximo ano, e a nossa meta do ano que vem é zerar as ruas sem pavimentação no município de Lagoa Vermelha.
Vamos tentar fazer um ping-pong bem rápido para a gente atualizar isso. Quanto por cento vai aumentar nesse orçamento?
A porcentagem vai ser quase uns 20% a mais, né?
Olha,
até porque uma questão assim, nós vai ter o financiamento que a prefeitura está fazendo. E aí o que acontece? Está prevista já, liberando o orçamento, nós já vamos encaminhar para a licitação a drenagem da Rodrigues, do bairro Rodrigues, o transpasse por baixo da avenida BR-25, e também o problema da rua Tiradentes, onde que nós já vamos licitar aquela obra para melhorar a drenagem. Então, vai ser assim, o ano que vem nós vamos licitar essas obras, vai ser duas grandes obras que vão ser executadas, né? Claro que com o acompanhamento ali da secretária do planejamento, da secretária Maiara, também gostaria de mandar um abraço para ela e toda a equipe, né? Que essas obras, esses recursos, geralmente a gente gerencia o recurso e eles gerenciam a obra, e quando eles precisam de alguma ajuda técnica, alguma coisa, nós acompanhamos, mas o gerenciamento é todo deles.
Então, esses 20%, de quanto a quanto vai em termos de valores, mais ou menos, para ter uma ideia, secretário?
Em termos de valores, assim, ó, nós vamos ter aproximadamente 9 milhões de reais.
9 milhões para trabalhar em 2026.
Para trabalhar em 2026, contando com a aquisição dessa máquina, contando com a aquisição de um caminhão, né, um caminhão basculante para melhorar a qualidade do atendimento, essas drenagens aí que a gente comentou, e garantindo a pavimentação, né, de todas as ruas que estão aí sem pavimentação dentro do município hoje.
Vamos lá. Aqui tem alguns pedidos, deixa eu só ver se você consegue responder alguém. Aqui um ouvinte diz o seguinte: só mexeram a rua, primeiro vão identificar.
Tá.
Rua Francisco Dutra, né? Bairro Hernando Dias de Moraes, perto do Colégio João Protásio, né? Nenhum cascalho vieram colocar. Essa esquina está abandonada e até foi mandado um vídeo. Mexeram em maio e nunca mais voltaram a arrumar. Estou fazendo o possível para tentar ajeitar aqui. Então tem até um vídeo aqui de um ouvinte nesse lugar. Está lembrado desse lugar,
secretário? Sim, sim. Essas ruas, né, Paulo, que não tem pavimentação, o que a gente fez? Se eu não me engano, em maio foi feito um britamento na rua. Periodicamente nós fizemos um patrulhamento e é espalhado a brita nas ruas que não tem, onde não tem a pavimentação. Até inclusive nós temos lá no nosso cronograma para ser dado uma repassada agora nos próximos dias. Porém, como eu falei, né, que tem 4 serviços parados por nós estarmos com problema na moto niveladora, e um desses serviços é esse, né, que é o rebritamento das ruas sem pavimentação. O que acontece? Não é porque a rua está sem pavimentação que nós vamos deixar sem fazer manutenção. Então a gente vai lá, passa a patrola, bota uma brita e depois a gente vai refazendo a manutenção.
Então, tem outra aqui. Estão falando bastante do mato também, que agora é um problema que vai aparecer com uma certa frequência. Bom dia, abraço para o secretário que está nos acompanhando. Rua Paim Filho, junto a Benjamin Constante e a Presidente Vargas, nessa ligação. Ali está bem abandonado, está esquecido, mato, lixo, a rua em péssimas condições, considerando que realmente a situação é esta.
Tá, a pai e filho, assim, ó, nós vamos ter que dar uma atenção para essa rua, vamos dar uma olhada. A questão do mato, tá, pessoal? Quem cuida dessa parte do roçado, da limpeza, é a Secretaria de Agricultura.
Agricultura.
Né? Nós cuidamos mais é a parte da manutenção da via.
Rua, bom dia, asfalto da rua Vitor de Moraes Branco, no dia do aniversário da Narci Dondé, mora lá, estava radiante e alegre pela execução da obra. Olha só.
É, inclusive, né? Foi uma das pessoas que veio agradecer, né, Paulo? Então, a gente fica feliz e ontem mesmo tive a oportunidade de dar os parabéns para ela. Aproveito hoje também para...
Que bom.
Na rádio.
Deixa eu só esclarecer aqui. Estão me pedindo aqui algumas situações também de ruas do interior, aí no Pisamilho e tal. Pessoal, o secretário de obras, a sua secretaria é na parte urbana.
Na parte urbana. É. Houve essa divisão ainda lá no ano de 2022.
Vamos ver quem mais. Bom, tem alguns áudios que fica um pouquinho mais difícil de a gente ouvir nesse momento, porque estamos ao vivo, não só no rádio, mas também no YouTube. Estamos com a imagem aqui com o secretário Admilson, secretário de obras do município. Bom, então ainda nesse ano vai ser possível concluir alguns trabalhos aí significativos.
Secretário. Sim, Paulo, e eu ainda estou, porque eu sou bastante audacioso, né? Meu avô dizia que homem feio sem coragem não possui mulher bonita, né? Eu nasci feio, né? Não adianta, eu olho e digo, mas que cara feio, né? Então tem que ter coragem, né? Então aprendi que tem que ter coragem. Então nós estamos ainda prevendo, Paulo, estamos tentando aí nos organizar, claro, depende do que o mecânico vai me dizer dessa máquina, que aparentemente é um problema na transmissão. Nós ainda queremos iniciar a pavimentação de pelo menos duas ruas, né, ainda neste ano. Uma de basalto, outra em paver. Também a gente aqui não vai divulgar o nome da rua, porque eu não dependo, é um caso que não depende só de mim. O recurso financeiro nós temos, o material eu tenho estocado na Secretaria de Obras para dar o início, mas eu preciso das máquinas. Então, sem que eu tenha a liberação dessa máquina, eu não consigo iniciar, mas eu me comprometo aqui de assim que tiver essa disponibilidade, Paulo, eu peço um espaço, eu venho aqui na rádio e informo para a comunidade quais são as ruas que nós vamos estar fazendo, mas eu ainda quero agora, no mês de dezembro, iniciar a pavimentação de duas ruas, uma em paver, outra em basalto.
Olha aí.
Já estive, inclusive, olhando as ruas esta semana aí, e se havendo a liberação da máquina, é possível.
Já anuncia daí.
Sim.
Na rua Manuel Duarte, na frente da igreja do... Tem Ilhas... Não deu para entender bem. Tem um buraco que não dá nem para passar. Então, na rua Manuel Duarte, na frente de uma igreja que tem ali. Vou tentar...
Tá.
Se o pessoal que puder nos ajudar no bairro...
Na Manuel Duarte, nós temos ali um conserto de asfalto para fazer. De repente. Nós temos um conserto de asfalto para fazer em frente à casa do Maurão, onde que nós fizemos o conserto do esgoto. Está no nosso cronograma para ser realizado aí na próxima semana. Temos aí, na verdade, o bairro Gaúcha, né? Ele tem ali três ruas ali que está, o asfalto realmente está precisando de uma manutenção. Nós estamos nos programando agora para o mês de dezembro aí dar uma repassada com a equipe ali consertando esses buracos, Paulo.
Bom dia, parabéns, secretário. Em janeiro vamos meter bala no asfalto, diz aqui o Meribe, que está aí nos acompanhando. Obrigado aí pela participação dele. Olá, bom dia. Estão, o pessoal vai digitando aqui, está bombando aqui realmente a participação dos ouvintes e a gente fica feliz porque, como disse o secretário, quando a gente consegue chegar com a informação já é meio caminho andado, né, secretário?
Com certeza, porque o que acontece, né, Paulo? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas então a gente procura se organizar e ir fazendo. Hoje, para você, como eu falei, né, nós temos uma demanda muito grande nas ruas de asfalto por conta disso. O asfalto é antigo e ele dá manutenção. Então nós temos, né, tentado aí da melhor forma possível dar uma melhor qualidade para essas ruas aí, mas não nos eximimos da responsabilidade de fazer e de consertar.
Aqui um ouvinte está perguntando, na rua que dá acesso à BR-285 pela Presidente Vargas sentido que vai a Passo Fundo, teria condições de calçar? Por gentileza, pergunta para o secretário. Então na rua que dá acesso à BR-285... Será que é...
Temos duas situações.
Paralela ali? Será
temos,
que é?
Não, temos duas situações. A Presidente Vargas, que dá acesso na 285, nós temos ali o final dela,
aquela,
onde
sim.
Que já foi solicitado ao DENIT, né, a autorização para pavimentação para fazer de asfalto. E temos a rua Diogo Martins Ribeiro, que essa rua será pavimentada no ano que vem, no cronograma do ano que vem, né, que está no nosso cronograma de zerar essas ruas sem pavimentação. A Diogo Martins Ribeiro é outra também que está, temos a solicitação lá de conserto dela, né, de patrulhamento, que ela está com ruim a trafegabilidade ali, mas também dependemos aí da liberação dessa máquina para fazer.
Certo. Na rua Marechal Floriano, bairro Oliveira, tem previsão para arrumar?
essa rua não consigo me localizar agora, mas se não, eu vou conferir no meu cronograma lá, se não estiver, a gente
Marechal
vai...
Marechal Floriano, bairro Oliveira. Ali. É, o ouvinte vai nos ajudando aí a localizar.
É, próximo a algum...
É, dá uma referência, por gentileza. Isso. Aí. Parabéns ao secretário Edmilson, fazendo um ótimo trabalho, pois nem Jesus Cristo contentou a todos. Continue assim que está ótimo. A mensagem do pessoal que está mandando aqui para ti também. É, vamos ver quem mais aqui. É, na frente do Elias Bittencourt é aquele outro caso lá da Manuel Duarte.
Tá.
Então essa aqui a gente conseguiu localizar. Não,
vamos localizar, Paulo, e vamos colocar no nosso cronograma lá, tá. Com certeza.
Antes da entrada para os Vimes, parabéns pelo trabalho, é mais ou menos por ali a localização. Então é, o pessoal vai nos ajudando. E essa ali do bairro, da Marechal Floriano, bairro Oliveira, é, o nosso ouvinte tá digitando aqui só para a gente finalizar com o secretário, porque o nosso tempo também está estourando aí. O nosso ouvinte está digitando aqui. É o Jacir que está nos ouvindo? Que bom. E áudio, pessoal, todos os áudios que mandaram a gente não consegue ouvir, porque estamos ao vivo aqui na rádio, daí fica difícil. Mas o que vocês digitarem aí dentro do possível, a gente consegue ler. A verdade, né, secretário, é que então vai ter uma parada, né? Uma férias Sim. coletivas, né?
Férias coletivas, até pro nosso pessoal da Secretaria de Obras, né, Paulo? Eles estão trabalhando no máximo aí, né? Estão trabalhando no 12, como a gente diz, desde janeiro. Então esse pessoal também precisa descansar.
Qual é que é,
né,
o período, secretário?
É de 15 de dezembro, né? Na segunda-feira, até o dia 13 de janeiro. Dia 14 Sim. de janeiro, estamos todo mundo trabalhando de volta. Por que esse período? Bom, porque no período de dezembro, né, a prefeitura ela fecha, né?
Uhum.
Então a gente não consegue fazer compra, não consegue adquirir novos materiais, então a gente trabalha só com o material que a gente tem no pátio, né? É onde que a prefeitura fecha para balanço, né? Fecha para fazer ali o encerramento do ano e a abertura de crédito para o novo ano. Então até o dia 15 de janeiro, nesse período de 15 de dezembro a 15 de janeiro, a gente não tem como fazer coisas novas, né? Então é só fazer algumas manutenções. Então a gente aproveita para parar e quando a equipe volta todo mundo de férias, todo mundo com as energias renovadas e aí a gente com recursos liberados para que nós consigamos aí dar sequência no trabalho.
Demorou um pouquinho, mas para a gente fechar, chegou a mensagem perto da Torrefação Café Paz. Agora sim.
Ah, sim, sim. Ali,
é
ali,
ruim mesmo ali, né?
Ali é ruim. O que que acontece ali? Arrumando a Maximiliano de Almeida, né? Ali naquela travessa ali também ela vai receber ali um recapeamento asfáltico.
Ainda é aquelas pedras
antigas. Aquelas pedras irregulares. É.
Obrigado, secretário, pela atenção aí, viu?
Eu que agradeço o espaço, Paulo. Muito obrigado. Me coloco à disposição e já queria deixar aqui contigo, né, me comprometendo para que assim que nós tivermos aí a boa notícia da organização dessas próximas três ruas aí, duas que vão ser, que estão sem pavimento e vão ser pavimentadas, uhum. E a que vai receber o recapeamento asfáltico, eu marco contigo aqui e venho aqui trazer essa informação.
Ah, com certeza.
Trazendo para a comunidade quais são as ruas, né, do bairro que vai receber essa melhoria.
Pedindo para o senhor colocar na sua agenda aí, na subida na Cusco, quem vai em direção ao antigo Banco Santander. Tem um buraco na rua André da Rocha,
sim,
ali no asfalto.
Sim, essa aí nós vamos arrumar. Na verdade, ela tem mais do que um e já está no nosso radar aí. Ela está na iminência ali. Nós temos um serviço para fazer na Gaúcha e aí provavelmente na semana que vem ou na próxima semana a André da Rocha vai estar recebendo essa manutenção, Paulo.
Obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado.
Olha, tivemos a oportunidade de conversar nesta manhã aqui no Temática de hoje com o secretário de Obras e Aviação, Edmilson Ferreira, fazendo um levantamento aí do que está sendo feito. Os ouvintes interagiram, participaram bastante. A turma aí às vezes confunde um pouquinho, mas a gente sempre lembra. Secretário de Obras, área urbana. Secretário da Agricultura, que é o Lindomar, área rural. Tá bom, gente? As perguntas que chegaram aqui do interior, a gente vai segurar para repassar para o Lindomar. Obrigado aí a todos que nos acompanharam também pelas redes sociais. Vamos ao intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique. 549-8418-2145. Ou ligue para o 3358-6909 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Padaria e Confeitaria Filhos do Rio.